Agora são 9 horas 33 minutos. Vamos falar agora sobre guerra cibernética. Olha que coisa engraçada, né? Se a gente for pensar, conflitos armados envolvem quase sempre o poder bélico. As armas que se tem são as armas tradicionais. Mas se faz guerra também pela internet, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, se fala disso. A guerra cibernética, a retaliação contra os russos. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é o Clemilson Corrêa. O Clemilson é especialista em segurança na internet, empresário do setor. Clemilson, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Guerra cibernética é uma guerra que se trava e com efeitos desastrosos?
Sim, Gilson. Eu escuto muita gente falando sobre Terceira Guerra Mundial. E eu tenho bastante propriedade para falar sobre isso, porque sou formado em história também, além de tecnologia. Mas, na verdade, o que nós visualizamos no mundo de TI é sim uma guerra cibernética que já acontece há alguns anos.
E nessa guerra cibernética que a gente vive, quando a gente tem um conflito como esse agora, está todo mundo falando de Rússia, Ucrânia, uma guerra como essa, ela pode se transformar numa guerra mais desastrosa do que um armamento pesado, por exemplo?
Sem dúvida alguma, Gilson. Empresas e pessoas sem acesso aos seus dados, com certeza seria a visão, né, do apocalipse. Os ouvintes podem lembrar quando, recentemente, por algumas vezes, o programa aí mais utilizado, que o WhatsApp, ficou fora do ar durante algumas horas. Foi um pânico geral, né? Agora imagine um colapso no sistema de dados e internet de um país. Seria algo extremamente desastroso. Por isso, você percebe algumas ações, né? Por exemplo, de grupos de hackers como Anonymous, que fizeram uma retaliação à Rússia, invadindo alguns sites recentemente. Mas todo mundo que, que vive de tecnologia sabe que os principais hackers são da Rússia, né? Eles vivem da Rússia, os ataques são de IPs russos. Mas os Estados Unidos, bem como outros países, também possuem o seu armamento bélico cibernético. Então é um momento onde temos que estar muito atento a isso, né? Uma terceira guerra mundial seria, de fato, uma guerra cibernética.
Pode que tá. A gente prepara o soldado, né? Dos quartéis, você prepara o soldado para o enfrentamento, às vezes frente a frente, corpo a corpo. Uma guerra cibernética. A gente pode chegar a ter um exército especializado em guerra cibernética? Você montar tropas do mundo digital para você fazer esse tipo de guerra?
Sim, já eu digo para você, Gilson, é que já existe esse exército. Ele não é um exército convencional, como nós estamos acostumados, de pessoas que saem às ruas, mas é um exército de pessoas que ficam, né, muito bem escondidas em locais extremamente estratégicos, né, com acesso à internet e a ferramentas de muita qualidade. E muitas ferramentas, Gilson, estão disponíveis inclusive para criminosos do dia a dia. Não é algo que se fica divulgando, mas também não é algo fácil, né, que eles encontrem. Na Deep Web, por exemplo, são comercializadas soluções feitas por hackers e que são vendidas inclusive com pagamentos mensais. São tecnologias feitas para o uso, né, de roubar dados, de invadir empresas, de criptografar dados, e você paga mensalmente por isso. É um negócio absurdo, mas ele existe. Agora imagina o que as nações possuem dentro do seu exército aí de hackers que trabalham aí para os governos aí atuais.
Então você está me dizendo que tem uma franquia, vou colocar o termo, franquia, paga mensalmente para você ser um hacker atualizado e poder invadir o dado das pessoas, é isso?
Sim. Por exemplo, aquela ferramenta que criptografa dados de empresas chama-se ransomware, né? Aquela que criptografa e pede resgate. Na Deep Web, que para quem não conhece é a internet, tradução livre, né? Internet profunda, que não é acessada pela maioria das pessoas, existem algumas dificuldades, eu não vou entrar em detalhes também aqui. Com $3,000, você consegue comprar uma ferramenta dessa para você invadir quem você quiser. Por isso, e quem nos escuta tem que estar preparado, protegido. Porque além da guerra cibernética que nós conversamos, os nossos dados estão sim expostos, né, a bandidos cibernéticos que querem invadir nosso negócio.
Bom, pelo que você coloca, e como você é historiador também, você ouviu falar da guerra de trincheiras, né, aquela guerra de trincheiras que já vivenciou em alguns conflitos, né? Na Primeira Guerra foi muito tradicional. A gente vai ter que arrumar um bunker cibernético, uma trincheira, porque se você pensar, é algo que interessa a uma nação, proteger os dados dos seus cidadãos, os próprios dados da nação. Você pode criar uma desordem econômica, uma desordem política, uma desordem nos meios de transporte, na mobilidade. Você pode criar um caos, né? A gente vai ter que, uma hora, pensar num bunker digital, um bunker cibernético, sei lá como é que a gente pode chamar isso, para proteger os dados das pessoas, porque uma guerra cibernética vai se transformar em algo comum.
Se fala já há algum tempo, Gilson, sobre o Tratado Internacional, né, de Privacidade e Proteção de Dados. Nós, hoje, no Brasil, temos uma dependência muito grande dos Estados Unidos. Até tempos atrás se questionava sobre a administração do domínio.com passar pelos servidores americanos. Brincando aqui um pouquinho, né? É importante a gente manter um bom relacionamento com eles, né?
Melhor não ser inimigo deles.
Mas nós precisamos, falando sério, nós precisamos sim blindar. Eu sempre falo, quem me escuta, eu sempre digo isso. Nós temos que blindar os nossos dados. Isso seja do ponto de vista da nação, do país, como também do ponto de vista nosso, da nossa casa, da nossa companhia. Nós precisamos ter isso como uma pauta, né, do nosso dia a dia. Isso faz parte já do nosso dia a dia.
A internet começou como arma de guerra, você lembra disso, né? Quando surgiu a internet, ela era uma arma, inclusive, feita pelos norte-americanos para comunicação bélica. As comunicações entre as tropas e a própria organização tática das tropas implica muito em você ter muita informação digital. Qual é o grau de estrago que a gente pode pensar no cotidiano? Claro que a gente pode bloquear a questão de bancos, dados das empresas. A gente pode, literalmente, ocasionar num país um caos também na infraestrutura dele, na estrutura. Qual é a dimensão de um combate, de um ataque cibernético?
É interessante, Gilson, que eu diria que a grande maioria das evoluções tecnológicas vieram de guerra, né? Tanto na parte médica, né, remédios, né, surgiram, né, a evolução, por exemplo, aérea, né, ela veio das guerras, né, muita tecnologia veio das guerras, inclusive a ARPANET, que nasceu como uma forma de se comunicar, né, em meio ao caos, inclusive a Deep Web, Gilson, ela foi feita para agentes dos Estados Unidos conversarem sem que ninguém os encontrasse. E eles abriram a Deep Web para eles ficarem mais ainda escondidos dentro dela. Então, é sim, né, é possível gerar um caos nacional, é possível, né, que um país que não se preocupa com isso, e eu digo que o nosso país sim possui inteligência na internet, possui muitas pessoas especializadas, por mais que não saibam disso, todo país precisa. Senão, com certeza, esta seria a Terceira Guerra Mundial. E eu digo mais, Gilson, na Segunda Guerra Mundial, às vezes o Brasil se orgulha de ter enviado algumas tropas lá, mas, na verdade, a gente participou muito pouco, sim, muito pouco mesmo. E talvez seria isso que aconteceria com o Brasil se tivesse uma guerra, né, de verdade, lá, física, vamos pensar assim. Agora, numa guerra digital, aí todo o mundo se prejudica. Aí sim é uma guerra global.
Quer dizer, aí não escapa ninguém, né?
Aí não escapa ninguém, nem a gente que estamos longe das trincheiras, estamos aí no conforto das nossas casas, porque além de, por exemplo, vamos pensar na situação de não ter acesso às ferramentas, e olha que a grande maioria das ferramentas que nós utilizamos não são produzidas aqui no Brasil, são ferramentas produzidas fora. Eu estou nesse momento nos Estados Unidos, né? olha o que a tecnologia nos permite, né, comunicar. Enfim, além disso, nós ainda temos a questão, né, das fake news. Existem indústrias que podem produzir fake news, assim como nas guerras, Primeira e Segunda Guerra, onde tinham carros de som que o inimigo enviava falando para a população: olha, vocês vão perder, vocês vão morrer, colocando medo na população. Agora é muito mais fácil, não precisa de carro com som, basta produzir fake news, né, aos seus milhões e ameaçar uma população.
Ou seja, você deixaria a população completamente perdida numa guerra cibernética, sem acesso às coisas cotidianas comuns, que a gente não percebe que tem mundo digital por trás disso. É um caos que não tem como você dimensionar. É muito maior do que uma bomba, às vezes.
Muito maior que uma bomba. Imagina só, Gilson, uma população sem acesso às ferramentas essenciais de comunicação, sem acesso completo à internet, e ainda recebendo fake news à torto e à direito, dizendo que nós vamos perder a guerra, que é uma guerra já perdida, né, para fugir com seus filhos, com a sua família. Se cria o caos. Se cria o caos, as pessoas começam, né, a invadir supermercados, a estocar comida, né, a ir para os seus próprios bunkers, né, se proteger. Uhum. Imagina essa situação. E os governos sabem disso. E sabendo disso, existe sim um exército de hackers nos principais governos do mundo, onde ajudam, né, a controlar todas essas ferramentas cibernéticas que existem.
Agora, você imagina, por exemplo, as câmeras de segurança que a gente tem que estão ligadas a computador, que a gente faz monitoramento de empresa, residência, até mesmo de vias públicas, né? Muitos poderes públicos têm essas ferramentas e tal. Você imagina se você pode utilizar uma ferramenta como essa, hackeada, para o seu inimigo poder observar a sua cidade, quais são os cotidianos, onde tem o movimento. Não escapa nada, né?
Não escapa nada. E eu pensaria um pouco além até, Gilson. Nós estamos vivendo hoje a internet das coisas, né? O famoso IoT, no qual nós temos hoje carros conectados, geladeiras conectadas, portas conectadas. E já faz um tempo já que um hacker na Europa, ele invadiu um hotel e ele travou todas as portas do hotel. E os hóspedes, alguns ficaram presos nos quartos, outros ficaram presos fora e não conseguiram entrar. Nossa. Tiveram que pagar resgate.
Que loucura.
Chamada internet das coisas. Eu queria até complementar, citando um outro caso. Nós tivemos o que no mundo de TI a gente chama de sexta-feira, a sexta-feira fatídica. Você deve lembrar, há 2 anos atrás, talvez um pouco mais, que uma ferramenta, um ransomware, invadiu praticamente o mundo todo, o globo todo, e muitas empresas, hospitais, né, pararam. Essa ferramenta, pouca gente sabe disso, essa ferramenta ela foi desenvolvida quando um hacker roubou do exército americano essa ferramenta virtual. Era uma arma cibernética dos Estados Unidos que foi roubada por um hacker e ele modificou ela e transformou nesse ransomware que foi global. Se essa arma roubada pelo hacker aconteceu isso, imagina as demais armas que os governos possuem escondidas, né, no seu arsenal de guerra para uma possível guerra cibernética.
Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar de guerra cibernética me assustou foi quando 2 jovens italianos no computador entraram dentro da estrutura de segurança do Pentágono e tiveram acesso às informações, inclusive acesso aos mísseis que os norte-americanos tinham, mísseis nucleares, então, que gerou uma polêmica danada, porque os russos, né, os soviéticos na época, tinham a intenção de fazer isso já fazia muito tempo. 2 moleques italianos atrás de um computador fizeram isso, entendeu?
Exato.
É uma loucura, quer dizer, você tem aquilo que é uma segurança de Estado de alto risco à população mundial, que é mantido no segredo das 7 chaves, e você que manja muito de segurança, de repente você tem alguém, sei lá onde, com uma habilidade fantástica, rompe todas essas fronteiras e pode colocar a humanidade em risco.
E é justamente por isso, Gilson, que alguns dados. Por exemplo, se fala muito em criptomoeda hoje. E especialistas indicam que a melhor forma de você proteger para quem tem criptomoedas, que são ativos hoje valiosos, é você imprimir em papel a chave da sua criptomoeda e colocar num cofre. Assim ela vai estar offline e ninguém vai conseguir te roubar. Olha que curioso.
Que coisa, Luca. Olha só. Quer dizer, eu tenho que fazer ela voltar para uma forma física, da forma tradicional, embaixo do colchão, para que eu possa ter segurança de toda uma rede, né, que a gente sempre implicou em facilidade, agilidade, para poder me sentir seguro. Né? Brincando aí, se nós tivéssemos uma guerra cibernética de grandes proporções, de destruição de redes, sistemas, essa internet das coisas, opa, eu vou voltar para a Idade da Pedra?
Existem até obras, livros, né, que tratam desse tema. Eu acho que teríamos um futuro incerto, né? Muitas empresas hoje, Gilson, E até o próprio sistema bancário, hoje estamos também com as smart grids, são sistemas de energia elétrica, a telecomunicação, tudo o que nós dependemos e vivemos hoje estão hoje no mundo virtual. Se não estão, estão caminhando a grandes passos para serem digitais. E aí estamos falando do sistema de suprimento, alimentação, desde a produção, né? O mercado agrícola hoje ele tem muita tecnologia, tem, né, locais onde a colheitadeira ela colhe sozinha, né? A própria máquina conectada com a internet. Eu poderia ficar citando aqui infinitamente, né, tecnologias hoje que nos trazem as benesses do nosso dia a dia, desde alimentação, como roupa, as partes mais básicas, né, do nosso dia a dia, elas são providas hoje pela intercomunicação, através da internet, e seria assim um caos. Talvez voltássemos a pior do que a Idade da Pedra, porque nós nem conseguiríamos se comunicar mais uns com os outros. Né? Isso seria, sim, uma terceira guerra mundial.
Porque a gente fala de fronteiras, né? Nação, a Ucrânia, a Rússia, as fronteiras nacionais, a autonomia nacional, a autodeterminação dos povos e tal. Mas a internet, de certa forma, a rede mundial de computadores, ela acabou com essa coisa da fronteira. Né? Quer dizer, até onde vai a minha segurança no território onde estou, né? Já que parece que a internet é um território, é uma terra de ninguém, quer dizer, é de todo mundo, mas ao mesmo tempo é de ninguém, né? Então, no fundo, a gente está passando de um mundo sem fronteiras, do mundo digital, mais eficiente e fatal, do que esse mundo de fronteiras, de tropas, né, de invasões. A insegurança não acaba quando a tropa inimiga invade o território, nem quando ela não está invadindo.
É isso mesmo, isso mesmo. Os ouvintes devem lembrar de guerras que aconteceram, movimentos, né, que aconteceram nos últimos 10 anos e que se tornaram públicos devido ao Twitter, por exemplo, devido à utilização, né, de ferramentas de redes sociais das quais a população conseguia se comunicar, mesmo em países que proibiam, né, o seu acesso. E existem hoje, assim, países que bloqueiam, como a China, por exemplo, Gilson. Algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia que a China não consegue utilizar, como ferramentas do Google, elas são bloqueadas pelo governo chinês, porque tentam dominar de alguma forma. Então, assim, é algo muito curioso para a gente refletir.
Clibilson, muito obrigado por essa conversa e até o próximo encontro.
Muito obrigado, Gilson, muito obrigado aos ouvintes da Rádio CBN, estou sempre à disposição.
Conversei com o Clibilson Correia, historiador, especialista em segurança digital, empresário do setor, né, de segurança da informação, e nós falamos sobre a guerra cibernética. Ela existe, é fato, ocorre e pode fazer estragos inimagináveis na vida das pessoas. E aí a questão, né, a reflexão, até onde estamos seguros ou não.